Podcast Away. Respostas práticas sobre mobilidade sustentável.
A União Europeia decidiu que a partir de 2035 todos os carros novos vendidos em solo europeu não poderão emitir CO2 quando em circulação. Qual será então a solução? Por esta altura em que gravamos este episódio, os carros elétricos parecem estar a levar uma clara vantagem, mas nos últimos tempos tem-se falado com a intensidade do hidrogênio como uma possibilidade. Será mesmo assim? Vamos perceber. Eu, Nuno Castilho Matos, faço as perguntas, o Paulo Passarinho vai dar as respostas.
Podcast Away.
Paulo, em 2035, é já daqui a muito pouco tempo, vamos andar todos de carros elétricos, vão acabar os carros, os motores de combustão, ou não?
Olá, Nuno. Bem, eu diria que ninguém tem muita certeza do que é que vai acontecer em 2035. Isto porquê? Porque a União Europeia, de facto, decidiu que a partir de 2035 não. Primeiro decidiu que não poderiam circular ser vendidos veículos com motores de combustão. Depois fez aqui uma adenda recentemente, ou seja, fez aqui uma alteração a essa diretiva europeia e diz que afinal os motores de combustão podem, portanto, continuar a ser comercializados, ou seja, os veículos com motores de combustão podem continuar a ser comercializados. Desde que tenham, portanto, a certeza que quando estão em circulação não emitem dióxido de carbono. Esta nuance é muito importante e dá um jeito muito grande a determinados países que vivem muito do setor automóvel.
A Alemanha e a Itália, não é?
Por exemplo. Uhum. Porque tu repara, a indústria é muito forte em termos de automóvel, a indústria é muito forte e tem aqui uma situação que é, mesmo a maioria dos carros que estão em circulação durante bastantes anos, não é fácil nós carregarmos num botão e por decreto dizer que todos nós vamos comprar um carro elétrico. Por vários motivos, económico é um deles, logo a começar. Está bem que a tecnologia, à medida que se vão desenvolvendo, acredito que em 2035 comprares um carro elétrico é à proporção o mesmo peso económico que hoje tem comprares um carro a combustão, mas a realidade atual não é essa. E por isso, aquilo que de facto poderá vir a acontecer é encontrarmos outras soluções, como por exemplo o hidrogênio, que tem aqui uma dupla vantagem. Por um lado, é tu poderes ter veículos elétricos, como já tens hoje, que têm o motor elétrico, mas que têm alimentação por hidrogênio, e isso nós já temos vários, grande parte dos carros a hidrogênio, como nós hoje lhe chamamos, a verdade é que têm um motor elétrico que é abastecido por uma pilha de combustível de hidrogênio, portanto, que é essa a funcionalidade. Aquilo que poderá estar aqui na calha, e que já alguns construtores mais ou menos têm falado que é possível, é tu teres uma solução que te permite, num motor de combustão, teres uma solução de injeção de hidrogênio, por assim dizer. Ou seja, terias um motor de combustão a hidrogênio. Qual é aqui o catch? É que, para que isso seja possível, tu tens que assegurar que, portanto, que a emissão de dióxido de carbono não existe em circulação. E neste momento, à face da tecnologia que é conhecida, a resposta é não. Depois, poderás ter outras soluções, e nós já falamos em outros podcasts, por exemplo, de soluções como combustíveis sintéticos ou combustíveis mais ecológicos, mas também à face daquilo que hoje é possível e até dos custos de produção, ainda não é uma solução que possa ser utilizada de forma massiva. Aliás, os testes com combustíveis desse tipo estão a ser feitos com frotas, por exemplo, e de forma localizada. Está bem que são testes, como estou aqui a referir, mas ninguém sabe, voltando ao início da tua pergunta, ninguém sabe muito bem em 2035 o que é que poderá acontecer. Mas, em termos de aquilo que parece ser uma evidência, o hidrogênio está a ganhar alguns pontos e, portanto, pode ser uma solução particularmente para transportes, por exemplo, de longa distância.
E o hidrogênio é uma solução como uma fonte limpa? É, de facto, uma fonte limpa?
Olha, essa é que é a questão principal. Porque tu repara, o hidrogênio em si não é uma solução energética que nós não conhecemos. Bem, pelo contrário, o hidrogênio já existe na indústria. A produção de hidrogênio existe na indústria há algum tempo. A questão que é agora recente é a questão da produção de hidrogênio verde. Essa sim, eu quase que me arrisco a dizer, é uma moda nova. Moda nova porque se fala há pouco tempo nela. Não é uma moda nova no sentido, não é uma tecnologia que não se saiba que existe. E essa sim eu acho que pode ser uma solução com múltiplas aplicações, não só na indústria, e na indústria importante para a descarbonização da indústria, porque atualmente utilizam, por exemplo, o gás natural, que não é, que é um combustível fóssil, e portanto nessa onda de descarbonização, claro, o automóvel.
Hidrogênio verde que tu falaste aí e que na altura em que estamos a gravar, de facto, ou nos últimos tempos, nos últimos meses, se assim queiras, é um conceito que se tem ouvido de alguma forma. Isso significa que o hidrogênio tem várias cores. Nós, obviamente, na nossa cabeça criamos aqui logo uma imagem de um líquido verde. Isto faz sentido? Há várias cores para o hidrogênio?
Eu diria que ele tem muitas cores, de facto. Mas o hidrogênio, como é fácil de entender, ele existe de forma abundante em todo o mundo. Nós, se nos lembrarmos da composição da água, H2O, nós temos hidrogênio em todo o lado. Em 70% do planeta, para começar, tens hidrogênio, que é na água. Mas repara, o hidrogênio tem alguns problemas importantes. Tem essa vantagem de poder existir em praticamente em toda a parte do mundo. É uma vantagem importante face aos combustíveis fósseis, a dois níveis. Num, porque não é um combustível fóssil e, portanto, a natureza pode, de alguma forma, renová-lo. E a segunda vantagem é que, repara, a produção de hidrogênio já não precisa de ser um feudo de países árabes ou outros parecidos, como é o caso dos combustíveis fósseis. Como nós sabemos, a OPEP e a OPEP Plus, por exemplo, têm grande parte dos produtores, estão situados, e estamos a falar de 20 ou 30 países, consoante ser aqui a OPEC ou a OPEP Plus, para não entrarmos aqui em pormenores, são 20 ou 30 países que detêm o monopólio dos combustíveis a nível mundial. E, portanto, o hidrogênio traz aqui uma diferença, que é poder ser utilizado em qualquer parte do mundo ou produzido em qualquer parte do mundo. Mas o hidrogênio tem dois problemas muito grandes. Um tem a ver com o armazenamento. Sem nos alongarmos muito, é uma questão difícil, porque o hidrogênio neste momento não existem infraestruturas para armazenar e, portanto, têm que ser criadas. Estamos a falar de criar de raiz tudo aquilo que possas imaginar para o que hoje nós tínhamos, por exemplo, gasolina ou gasóleo em todo o mundo, não é? Nós vemos os depósitos. Hidrogênio não temos, portanto vai ter que passar a existir. E a distribuição, idem aspas, não é? Nós hoje temos distribuição de gás natural. Tu repara, o gás natural ainda nem sequer chegou a muitas casas. Nós estamos aqui os dois a gravar o podcast em Lisboa, e se calhar se formos a pé aqui e descermos a rua, Sampaio e Pina, encontramos rapidamente um sítio onde não tem gás canalizado, por exemplo. Não é difícil disso acontecer. E portanto vai ser muito mais difícil no caso do hidrogênio. Portanto essa é uma questão. Depois, porquê que é importante a questão do hidrogênio verde? Porque a produção de hidrogênio de forma natural é aquilo que tem acontecido até há relativamente pouco tempo, é ele ser produzido a partir de fontes que de facto são fósseis, são combustíveis fósseis, para conseguir produzir hidrogênio. E então o que é que a comunidade internacional fez? Bem, para identificar a fonte do hidrogênio, o tipo de fonte com que produz o hidrogênio, atribuiu-lhe cores. Então, esse código de cores, que é um código aceito de forma internacional, há aqui algumas nuances, nós já vamos falar depois delas, entre conceitos entre azul ou turquesa, rosa ou lilás, mas na verdade acaba por ir dar ao mesmo, mas é em função da forma como ele é gerado. Portanto, estas cores são atribuídas em função da forma como ele é gerado. E dessa forma tu registras a proveniência e já sabes dizer, olha, o verde é aquele que, em termos de pegada ambiental, é o mais limpo, sustentável, é o mais limpo.
Exatamente. Essa é a diferença do verde para todos os outros.
Sim. A grande diferença é a produção de hidrogênio. Se tiver fontes de energia renovável associadas, como por exemplo a energia solar, a energia hídrica, tu para produzir hidrogênio verde, o ideal era, imagina estares, o ideal não, é obrigatório, é estares praticamente ali ao lado de um parque solar, ou ao lado de uma barragem hídrica, ou, passa aqui a redundância, ou ao lado de um parque eólico, porque essa é a forma que alimentavas a indústria que depois produz o hidrogênio, que faz a separação através de um processo que se chama eletrólise, faz a separação da molécula de água e da molécula de hidrogênio, portanto, para poderes ter o hidrogênio. E de uma forma simples, é isto que produz o hidrogênio e que distingue. É o que, nesse processo, que é um processo que obriga a ter energia de separação das moléculas, portanto, produz hidrogênio. Se for de uma fonte limpa, hidrogênio é verde. Se não for,
é o hidrogênio produzido de forma tradicional, é isso?
Sim.
Quer dizer, é uma das hipóteses, não é?
Não, sim. Aquilo que até hoje acontece, sim, o hidrogênio, e agora vamos começar a falar das cores, do código de cores, o hidrogênio, por exemplo, o cinzento e o azul, são extraídos a partir do carvão ou do gás natural, que são combustíveis fósseis. Ou seja, são para a produção do hidrogênio cinzento e azul, e utiliza-se um método, mais uma vez vamos aqui simplificar, um método com vapores de metano. E o problema, quando eu acabei de dizer metano, é que o metano é um gás que é nocivo para a atmosfera. E portanto é mais nocivo até do que o dióxido de carbono, para termos uma ideia. Nós falamos muitas vezes das emissões de dióxido de carbono e esquecemos que as emissões são de gases nocivos à atmosfera. A expressão que devíamos utilizar mais vezes é essa. O dióxido de carbono é de facto nocivo, não é o mais nocivo, o metano é muito mais nocivo. E esta é uma diferença, por exemplo, no tradicional, que é o hidrogênio azul é aquele que o processo, no processo de produção, tu aproveitas a captura do dióxido de carbono. E porquê? Porque tens lá a molécula de carbono, tens lá o oxigênio, e portanto capturas o dióxido de carbono, voltas a injetá-lo nos locais de armazenamento. Isto parece muito complicado, mas para simplificar, e vamos simplificar rapidamente, é como não estás a enviar para a atmosfera este dióxido de carbono, estás a reaproveitá-lo, se é que podemos dizer assim, estás a capturá-lo, que é uma expressão que vamos habituar-nos aos próximos tempos, capturar dióxido de carbono, consegues de alguma forma, por aqui pelo meio, fazer a transição para o hidrogênio verde. Eu diria, é mais ou menos como compensares, portanto, a emissão. E portanto, mas na verdade estes dois continuam sem ser minimamente verdes.
E o azul tem alguma coisa a ver com o mar? Isto parece uma aula de química, caramba.
Olha, o azul, logo para começar, tem a questão que também já falámos há pouco, que é em alguns locais, em alguma literatura, vais encontrar, por exemplo, a expressão turquesa ou a expressão marinho. Não tem a ver com o mar, tem a ver com o processo de produção, que se chama pirólise. É um processo que recorre uma vez mais ao gás natural e, portanto, por esse motivo, é um gás fóssil. Mais uma vez aqui, para nós falarmos de uma forma mais eficiente, este hidrogênio azul é, no processo de produção, tu tens uma ação que vai solidificar o carbono. Uma vez mais, é a captura do carbono é que lhe dá aqui uma característica um bocadinho ambiental, mas cuidado, porque estamos a falar de dióxido de carbono uma vez mais. E essa captura, por exemplo, o que é que acontece? Como faz a solidificação do carbono, assim podes transformá-lo em outra. Imagina, peças de carbono, às vezes tu vês aquelas mesas, ou vês às vezes peças tipo decorativas, ou a indústria das fibras de carbono, por exemplo, para os carros. E portanto, aqui é uma transformação, ou seja, no processo de produção tu consegues transformar o carbono numa coisa, portanto, dá-lhe ali uma nova vida. Uma vez mais, não vai para a atmosfera. E não me perguntes a seguir o que é que fazes à mesa quando ficar velha, está bem?
Em termos de mobilidade, podemos falar também dos quadros de carbono das bicicletas,
por exemplo.
Disseste há pouco, referiste outra cor, que era o hidrogênio rosa. O que é isto de hidrogênio rosa?
Olha, eu acho que assim, eles continuarem a inventar cores, nós daqui a bocado não temos palete para falarmos e temos que fazer aqui um podcast da A a Z, se houver cores da A a Z, como aquele jogo que se fazia, que tínhamos de dizer cores e depois tínhamos A a Z. O hidrogênio rosa é mais fácil de identificar porque recorre este processo que nós falámos e que eu já expliquei da separação das moléculas, a eletrólise, recorre a uma fonte de energia nuclear. Ou seja, tu tens centrais de produção de hidrogênio para a indústria, já tens hoje em dia, que recorrem a uma fonte de energia nuclear e por esse motivo, portanto, é considerado hidrogênio rosa. Então repara, a energia nuclear, curiosamente, a União Europeia considera uma energia de fonte renovável, ou seja, considera que não é uma energia, está na categoria de energia não poluente, por assim dizer. Ou seja, a Comissão Europeia aceita que tu tenhas uma central nuclear, da mesma forma que aceita que tu tenhas um parque eólico, válidas ambas as situações para a produção de energia verde. Não é verde, mas já percebemos, a energia nuclear no processo de produção de energia, de facto, não emite CO2, portanto não emite gases nocivos. Tem um outro problema a seguir adicional, que é o que fazemos aos resíduos atómicos, aos resíduos nucleares, que é para outro podcast, não este.
Há pouco tempo descobriu-se também, e vamos aqui introduzir mais uma cor, o hidrogênio branco.
É, O hidrogênio branco, eu diria que mais uma vez foi preciso encontrar aqui uma cor, digo eu, porque este é o. Nós começámos por dizer que o hidrogênio, tu tens hidrogênio em tudo, né? No mundo, nós próprios temos hidrogênio, portanto, tens hidrogênio em tudo. Uma vez mais, recorda a composição da água e, portanto, a partir do momento em que nós somos feitos também de água, nós, em teoria, na prática, temos hidrogênio e, portanto, somos um potencial de energia. Mas a verdade é que até há bem pouco tempo tu não tinhas identificação de fontes de hidrogênio no estado puro. Se tu fores há relativamente pouco tempo, falou-se de uma exploração que tinha sido a maior descoberta de hidrogênio branco, já vamos falar nele, em França, em Lorraine, tinha descoberto uma exploração local, uma gruta, por assim dizer. Gruta é um termo um bocadinho redutor para aquilo que eu vou dizer a seguir, mas que tinha bilhões de litros de hidrogênio de potencial, mais do que todo o hidrogênio produzido atualmente no planeta. E imediatamente soaram muitas campainhas que era a solução. Porquê? Porque esse hidrogênio está na natureza. Está nessa, volto aqui a dizer, não quer chamar a gruta, mas vamos imaginar que é uma gruta, para simplificar aqui a questão, um depósito, portanto, de hidrogênio, onde, retirando o hidrogênio por um processo natural, a natureza encarrega-se de voltar a colocar hidrogênio nesse local, vamos imaginar, se isso assim for possível, e portanto tu terias aqui uma solução perfeita, que era o hidrogênio natural, desde que o conseguisse extrair.
E se renovando, e portanto.
Desde que conseguisse extrair. Para já, duas coisas, não é um processo novo. Se formos ver, temos países como, por exemplo, o Mali, que já em 2012 tinha reservas de hidrogênio natural. Depois, até a nossa vizinha Espanha, já há relativamente pouco tempo, anunciou. Mesmo esta questão, por exemplo, em França, é um projeto da Universidade de Lorraine, é um projeto com algum tempo. Já em maio também tinha os cientistas identificado a presença. A grande diferença para as notícias recentes é que agora consegue-se mais ou menos dimensionar a quantidade de hidrogênio que existe lá e as vantagens da exploração comercial. E porquê é que isso é uma vantagem? A principal definição de hidrogênio branco ou hidrogênio natural, por exemplo, na literatura francesa encontras com frequência a tradução melhor seria a tradução natural e não hidrogênio branco, mas é aquele que existe no estado puro e, portanto, é inteiramente renovável por processos naturais. E porquê é que é uma vantagem em termos económicos? Porque não tem o custo associado que tu tens que ter para produzir hidrogênio verde. Tu repara, tu para produzir hidrogênio verde, eu disse há pouco, tu tens que estar ao lado de uma central, imagina, atómica, tens que estar, por exemplo, num parque solar, tens que estar ao pé de tudo isto que eu acabei de dizer, é um custo adicional para produzires hidrogênio verde. E o hidrogênio branco, se tu conseguires retirar e injetares no sistema, não tem esse custo. De acordo com estudos feitos relativamente recentes, feitos sobre o preço que o hidrogênio podia chegar ao mercado internacional, tu, neste momento, há quem diga que o hidrogênio verde pode chegar, imagina, a 5 euros o quilo, para termos aqui uma ideia daquilo que pode significar. O hidrogênio verde poderia ser vendido a 5 euros o quilo e este hidrogênio branco, face às contas atuais, uma vez mais é preciso ter esse cuidado, custaria apenas 50 cêntimos. Ou seja, pesando apenas e só a questão da exploração e de poder vender, porque depois há um outro conjunto de coisas que é, tu repara, nós neste momento temos infraestruturas pensadas, se vão ou não avançar, não sei, mas imagina, temos infraestruturas pensadas em sinos para produzir hidrogênio verde, que tem que ter associado um conjunto de produção de energia renovável. Esta solução imediatamente anula uma solução, por exemplo, como esta que acabei de dizer de sinos. Porquê? Porque se eles tiverem uma gruta onde tem hidrogênio natural, só têm que o extrair e injetar na rede. Claro que não é assim tão simples. O custo é infinitamente menor do que tu teres que construir uma central de energia renovável para alimentar a central de produção de hidrogênio. E, portanto, esta é a grande vantagem do hidrogênio branco. Esta exploração em França é, de facto, importante, aquilo que se descobriu, a ser verdade que tem uma quantidade destas de hidrogênio que se possa ser utilizado de forma renovável, é importante. Porquê? Porque abre aqui uma questão que permite que os cientistas em todo o mundo comecem, se calhar, à procura da fonte. E, portanto, podemos ter aqui, se calhar, depois da corrida ao ouro branco, depois da corrida ao ouro negro, termos aqui também a corrida ao hidrogênio branco.
Isto significa, e perante todas estas explicações físico-química que tu deste neste episódio, esta aula de físico-química, podemos concluir que o hidrogénio pode ser o futuro, mas ainda é algo que vai demorar bastante tempo.
É por vários motivos, nós demos aqui alguns, acima de tudo porque a produção de hidrogénio verde, como já se percebeu, não é assim tão simples como parece à primeira vista, envolve custos bastante elevados. Depois a questão do transporte, que é uma questão que é pertinente. E depois na questão da mobilidade, já agora é preciso introduzir, nós já falámos nisso no podcast também, que tem a ver com a eficiência que o hidrogénio permite. E à luz daquilo que nós sabemos hoje, para a mobilidade, por exemplo, urbana, para a mobilidade, eu diria, do dia-a-dia, o elétrico vai continuar a ter uma grande vantagem. Porque tu neste momento consegues carregá-lo, se quiseres, em casa, em qualquer lado. E vai demorar muitos anos até nós podermos dizer, quer dizer, nós neste momento não temos forma de carregar os carros onde queremos, né, em termos de via pública. Hidrogénio, se calhar, países como Portugal, nem daqui a 20 anos nós estaremos, eu gostava de não ser tão pessimista, estaremos a falar de poderes, portanto, abastecer carros de hidrogénio. E, portanto, isso é uma questão particularmente em países como o nosso.
Podcast Away.
Paulo, estamos conversados de hidrogénio. Temos mais episódios do Podcast Away disponíveis no site da Rádio Comercial, no site da Away e nas diversas plataformas agregadoras de podcast. Obrigado.
Obrigado.
Podcast Away. Respostas práticas sobre mobilidade sustentável.